Uma pessoa está perguntando a respeito de alguém que estava com uma enfermidade e que tinha muita vontade de ficar curada, mas não conseguiu. E esta pessoa desencarnou. Então ele quer saber se ela continua em conflito para ser curada lá do outro lado. Quem luta para ficar curado e não consegue é geralmente alguém que abusou muito dos corpos numa vida passada. Não cuidou dos corpos e fê-los adoecer. Então, numa outra vida, esta pessoa quer curar os corpos e não consegue. Então tem que passar por essa experiência para que num próximo ciclo ela tenha mais consciência de como lidar com os veículos, com os corpos. Então, se alguém desencarna lutando para sarar e não consegue, esta pessoa numa próxima vida vai tomar mais cuidado com a saúde e vai respeitar mais a vida. Todas estas coisas pelas quais nós passamos são sempre em função de desenvolver mais a nossa consciência. Então, todas estas coisas que a vida nos traz, todas essas circunstâncias nas quais nós nos encontramos, são sempre em função de nós ficarmos mais desenvolvidos, sempre. E as circunstâncias são sempre as mais adequadas para nós desenvolvermos. Então, do ponto de vista consciente da personalidade, nós achamos uma situação muito incômoda, achamos que devia ser outra, mas as situações nas quais nós nos encontramos são as melhores possíveis para nós desenvolvermos. Então, até uma pessoa lutando contra uma doença, aquilo, no fundo, é uma forma dela se desenvolver, é a melhor forma que havia dela progredir. E aqui uma pessoa pergunta: como ter paciência com quem está no caminho e não consegue realizar totalmente certas coisas a que se propõe, e principalmente no serviço? Eu acho que nós podemos ficar mais pacientes com estas coisas quando nos lembramos que as consciências desenvolvidas são raríssimas. Então, quando alguém tem um certo desenvolvimento de consciência, aquilo deve ser preservado para que aquilo não regrida. E diante de uma consciência que começa a se desenvolver, ou diante de uma consciência já relativamente desenvolvida, teríamos que cuidar, zelar por esta consciência. Há sempre um meio de fazer isto. Há sempre um ponto através do qual aquela consciência responde. E aí, com aquela resposta, se confirma um intercâmbio e assim se vai cuidando, ajudando para que aquela consciência não regrida. Isto inclui aquelas consciências que têm defeitos, porque ninguém é perfeito, e diante dos defeitos nossos, quem lida conosco deve saber medir as nossas qualidades até que passe a lidar com as nossas qualidades. Então, considere em primeiro lugar as nossas qualidades e aí os defeitos vão ficando em segundo plano até que a gente consiga não levar mais em conta e que fique tratando só com as qualidades da pessoa. Mas isto é um processo de afinamento entre as energias, isto é um processo de relação entre os raios dos indivíduos, das pessoas, mas se nós levamos em conta bem claramente a qualidade da pessoa, isto é uma forma de você conviver com um ser desigual e de trabalhar na elevação. E a pessoa pergunta como ajudar esta pessoa no caminho, como lhe passar o ensinamento, lhe dar estas informações, levando em conta que tem uma parte da pessoa que não está muito afim e que tem uma certa reserva. Bem, quando se percebe isto, não? É como se nós semeássemos, atirássemos o ensinamento assim como quem atira sementes sobre a pessoa, imperceptivelmente. Mas é fazer como semeador, pega o punhado de informações e atira. E vira as costas e deixa. Porque aquilo pode, um dia, ir brotando. É muito mais efetivo dar toques quase imperceptíveis, como quem nada está fazendo, do que fazer grandes pregações e grandes conselhos e grandes conversas. É melhor toques rápidos, espaçados, de quando em quando. Isto é muito mais efetivo do que uma coisa insistente, quando a pessoa não está totalmente inteira. Agora, há sempre um objetivo em comum, há sempre uma meta em comum. Se for uma meta positiva, se vai ajustando tudo a esta meta. E aí, quando uma pessoa reconhece uma meta em comum com a gente, então aí se vai ajustando tudo a esta meta. E aí a pessoa permite que as coisas vão sendo ajustadas. Mas você não está ajustando em função dela, está ajustando em função de uma meta aonde ambos têm que chegar. Então, considerando esta meta, considerando este ponto, esta consciência vai se deixando moldar em função da meta, não de você querer que ela seja diferente, porque isto não existe. E esse ajuste das coisas diante de uma meta, isto produz verdadeiras transformações, verdadeiros milagres. E há histórias, há lendas, as quais nos ensinam que mesmo pessoas agressivas, que mesmo pessoas coléricas, que mesmo pessoas até meio loucas, diante da meta e você adequando as coisas segundo uma meta, tudo isto vai mudando. Porque as coisas vão se moldando à meta e a energia da meta começa a voltar sobre a pessoa. A energia da meta começa a curar, começa a transformar. Então é tudo com a meta. O trabalho é todo com a meta. E enquanto isto, tudo vai acontecendo, tudo vai evoluindo. Por isso, num grupo espiritual, é muito importante que a meta seja clara para todos. Porque a meta estando clara, tudo vai se amoldando, tudo vai se ajustando. Os temperamentos, as dificuldades, as qualidades, os defeitos. As qualidades também têm que se ajustar à meta. Porque nós podemos ter ótimas qualidades, mas que não servem para chegar àquela meta. Então não é só os defeitos, as nossas capacidades, tudo tem que ser ajustado. Nada está totalmente em sintonia. Então, quando a meta é clara, isto tudo vai acontecendo. E aí o grupo vai se tornando homogêneo. Às vezes nem é muito útil estar tratando diretamente com o indivíduo, da coisa do indivíduo. Você precisa cuidar da meta, precisa manter a meta clara, tudo indo para a meta, vendo se as coisas estão indo para a meta. Se a coisa está saindo da meta, você põe no lugar e aquilo vai ajustando tudo, moldando tudo. O pensamento do dia é muito importante hoje, e ele diz que grande é o impulso que recebemos para entrar no caminho de regresso. Então, este caminho de regresso, no qual todos nós estamos, é um caminho de retorno, de volta ao nosso centro interno. Porque o nosso centro interior, a nossa mônada, até agora se exteriorizou, se aprofundou na matéria, teve um trabalho de descida nos níveis materiais até que chegamos em um corpo material, em um corpo físico denso, sólido. Então, o caminho do retorno é exatamente esta mônada que se projetou até este ponto em que nós estamos, ponto mais material, e agora ela tem que se recolher. Ela tem que recolher esta energia, recolher esta vida. Então este ser vai retornando para a sua essência interna, vai retornando para o seu centro interior. E isto é uma lei, esta lei do retorno, ou esta lei do regresso. Isto é uma lei na qual todos estão, porque quem está aqui, bem manifestado, seu próximo passo é retornar para os planos internos e para a vida imaterial. Então todos nós estamos sob esta lei de alguma maneira. Mas nem todos nós estamos preparados para seguir esta lei. A lei está aí agindo. Tanto assim que de quando em quando nós nos desencarnamos. O que é a desencarnação? Por que que nós estamos na lei da desencarnação? Porque a lei da desencarnação é uma oportunidade de quando em quando a gente regressar para os planos internos. Então, de quando em quando a gente desencarna, isto é, de quando em quando nós saímos desta dimensão física. E depois de fazer isso centenas de vezes, a gente já fica mais flexível para retornar, para sair desta densidade. E a gente diz que nem todos estão aptos a viver esta lei pela própria dificuldade que as pessoas apresentam para desencarnar. Não veem isto como uma coisa evolutiva. Pelo contrário, isto quer dizer que não está apto ainda a viver esta lei do retorno, a viver esta lei do regresso. Mas a uma certa altura, de tanto desencarnarmos, nós vamos aprendendo, vamos ficando preparados para esta lei. Quando temos consciência do trabalho que estamos fazendo, é muito bom estar desenvolvendo a humildade. Porque se nós nos tornamos mais humildes, isto é, se nós nos tornamos mais dóceis àquilo que se apresenta como oportunidade de evolução, de desenvolvimento, então, com esta humildade, já pouco mais amadurecida e assumida, esta lei do regresso começa a atuar sobre nós, não só na hora da morte. Porque a humanidade normal não quer saber de retornar. Por isto que passa pela morte, porque aí compulsoriamente tem que retornar. Até que isto vá ficando mais flexível, até que isto vá ficando mais natural para ela, este retorno. Mas aí no meio deste processo, nós podemos sim viver a lei do retorno, mesmo durante a encarnação. Durante a encarnação, nós podemos estar vivendo esta lei, mesmo sem desencarnar, mas podemos estar vivendo isto, podemos estar trabalhando isto. E a forma de nós trabalharmos esta lei do regresso, esta lei do retorno, mesmo sem estar morrendo, mesmo sem estar desencarnando, é através da renúncia. Então, cada vez que você está renunciando a alguma coisa, você está trabalhando esta lei. Todas as vezes que você tem dificuldade para renunciar a alguma coisa, para aceitar alguma coisa, você está confirmando a lei contrária. Você não está trabalhando este regresso. O que nós entendemos por renúncia é nós estarmos dispostos a deixar de viver a nossa maneira. Porque cada um de nós tem a sua forma de ser, tem a sua forma de viver, tem a sua forma de agir. Mesmo num grupo espiritual, as pessoas têm tanta habilidade com este assunto que mesmo num grupo espiritual, seguindo um horário que todos seguem, ali ela consegue viver a maneira dela. Porque isto não é só coisas externas. Isto é a pessoa continuar sendo como ela é e dando um jeito de ali ser como ela é. E de todo mundo acabar aceitando como ela é. Isto tudo são formas de você não querer renunciar. De você não estar preparado para o retorno. Então, essa renúncia, que é deixar de viver a própria maneira, é a forma de você ir entrando na lei do retorno antes de desencarnar, durante a encarnação. Enquanto nós sentimos que temos algo a que renunciar, então tem que exercer isto. Não se sentir agredido porque tem que renunciar a alguma coisa. Isto é uma dádiva. E se você tem dificuldade para renunciar a alguma coisa, quer dizer que ou você renuncia aquilo ou você adia este processo. Você fica adiando este processo. Mas agora aqui entram várias complicações psicológicas das pessoas. Então as pessoas dizem, mas como eu vou renunciar se eu tenho razão? Como eu vou renunciar se a razão está comigo e não com os outros? Eu vou renunciar ao quê? Olha, a pessoa não se preocupe com isto. O importante é o passo que ela tem que dar, não são os outros, e nem a situação externa. O importante é o passo que ela tem que dar. Então se trata dela renunciar à sua própria forma de ser, ela internamente renuncia. Renuncia e faz, internamente, interiormente. E se aquilo não for correto, não for bem, ela faz a renúncia. E se aquilo não estiver bem, o próprio plano, os próprios eu superiores fazem com que aquilo não possa acontecer fora. Mas a pessoa já fez aquilo dentro. Então aqui pode estar acontecendo uma coisa e a minha forma de fazer é diferente. Se eu estou na lei da renúncia, se eu estou trabalhando isto conscientemente, de forma madura, então aqui está acontecendo uma coisa completamente contra tudo que eu acho, eu dentro de mim renuncio ao jeito que eu acho. Eu dentro de mim renuncio, seja como tem que ser. Em geral é isto que vai acontecer. Vai acontecer como tem que ser e eu vou renunciar mesmo, se já estou pronto. Agora, se eu faço este movimento como devo fazer a cada momento que passa, esteja certo ou errado, é renunciar. Estou falando de quem está no caminho do retorno, não estou falando de quem está muito bem e desenvolvendo coisas aqui. Então aí você renuncia aquilo de imediato. E aquilo que guia tudo, os eus superiores, a energia, vai fazer com que a sua renúncia não influa. Aquilo vai ser como tem que ser. Mas você fez o que deveria fazer. Você abriu mão da sua forma de ser. Isto é fundamental no caminho do retorno. E isto é o que o pensamento do dia está trazendo, embora recheado de outras coisas mais agradáveis, que nos ajudam a fazer aquilo que devemos fazer. Que é isto? Renunciar a viver à própria maneira, do próprio jeito. É abrir mão de fazer as coisas do próprio jeito. Isto pode, uma certa altura, não estar correto de um modo geral. Mas se não estiver correto, a própria energia leva a ser como deve ser. Você não se preocupe. Você se preocupe com a renúncia. O resto entregue e deixe. Isto não são todos que estão preparados para isto. Isto é um processo longo. Mas quando vai chegando a hora de se voltar mesmo, quando a mônada começa a recolher os seus prolongamentos e a mônada dá por terminada a sua experiência na vida mais densa, então este impulso é muito importante. E isso explica muita coisa para o indivíduo que é colocado, às vezes, com um certo cuidado pela vida, pelo karma, porque o karma toma muito cuidado conosco. E só é compulsório, só é irremovível, depois que já tentou tudo, de todas as formas, que nós seguíssemos a lei. Agora, quem está no caminho, nesta época, e neste grau evolutivo da humanidade, está no caminho do retorno. Então, estas coisas são úteis, estas coisas são práticas em certos momentos, em certas circunstâncias da vida. Nesse caminho do retorno, que é um movimento que nós somos convidados a reconhecer, que é para colaborar com ele e não insistir no movimento contrário, porque aqui se trata de servir e nada mais. Precisa um reconhecimento desta lei e reconhecer que nós estamos encarnados ainda, apesar desta lei já estar agindo e tudo, e se nós ainda continuamos aqui, se nós ainda temos o que fazer aqui, aqui nós temos coisas a fazer que acabem de nos libertar, de nos preparar para voltar de uma vez para o imaterial e para seguirmos esse chamado e este impulso. E uma das coisas que estão nos segurando aqui, que não permitem que a gente entre nesta lei e que esta lei nos leve de vez, uma das coisas que estão nos prendendo aqui é essa busca deste equilíbrio entre as polaridades. Por isto que nós não somos puxados de uma vez. Por isto é que nós estamos nos preparando para esta lei, estamos nos tornando flexíveis a esta lei, estamos aprendendo a renunciar, mas enquanto estas duas polaridades, o masculino e o feminino, não estiverem equilibrado no nosso ser, não há possibilidade desta lei nos puxar totalmente. Então aqui, no nível humano, no nível consciente, no nível pessoal, se trata de nós estarmos renunciando todas as vezes que uma polaridade nossa começa a ficar muito proeminente. Então, nós temos as duas polaridades. Numa determinada vida, uma delas está mais proeminente que a outra. Numa determinada vida, você é mais masculino que feminino. Numa determinada vida, você é mais feminino que masculino. Então, quem está trabalhando isto, cuida de renunciar àquilo que aquela polaridade preeminente está pedindo. Isto não quer dizer renunciar àquela e atender a outra, mas quer dizer apenas renunciar àquela. Então, vai renunciando àquela E aí isto vai ajustando. Então, se nós temos isto de um ponto de vista bem maior e bem geral, nós vemos por que temos que ter autocontrole, por que temos que aceitar certas situações dos nossos corpos, às vezes certas situações congênitas dos nossos corpos, que não permitem que uma certa polaridade seja desenvolvida totalmente. Então, isto tudo são sinais de que o indivíduo está na lei do retorno. São sinais de que o indivíduo está trabalhando este equilíbrio das polaridades. E se isto não entrar em equilíbrio, nós ficamos com esta lei do retorno só na idealização e só na aspiração. Mas ela não pode passar de um certo ponto conosco. Em outras palavras, nós não podemos deixar de encarnar. Nós não podemos deixar de estar aqui e com corpos. Porque se nós estamos dentro de corpos, é sinal que essas polaridades naqueles corpos ainda não estão equilibradas. Senão não estaríamos em corpos. Ou estaríamos em corpos para servir, a serviço. Mas se poderia também servir sem corpos, fora de corpo. Está em corpo é porque aqui tem polaridade a equilibrar. Aqui tem um trabalho de equilíbrio a fazer. Com este trabalho presente, e estando aberto para esse trabalho, por esta lei que está nos atraindo, que está nos antecipando coisas desta vida imaterial, então, através desta lei, nós estamos sendo imbuídos de leis maiores, de leis universais, nos nossos níveis internos, nos nossos níveis interiores, e mesmo tendo que estar aqui, porque as coisas aqui não estão preparadas, não estão prontas, as polaridades não estão unidas ainda na nossa mente, na nossa alma, na nossa mônada, nos nossos corpos. Então, como isto não está ainda acontecendo, nós estamos sendo preparados, vivendo internamente certas coisas. Então não estamos aqui prisioneiros eternamente disto. Não estamos eternamente prisioneiros. Nós estamos trabalhando estas coisas, mas internamente, no nível de alma, no nosso nível interior, estamos vivendo nos planos internos, estamos participando de grupos internos, de almas, de grupos de mônadas, e tudo isto nós vamos reconhecendo, tudo isso nós vamos percebendo, vamos sentindo, embora não tenhamos total consciência destas coisas. Mas estamos vivendo uma situação que não é bem aquela que a nossa consciência expressaria, mas todos nós sentimos, sabemos internamente, ou temos uma percepção de que estamos vivendo outras coisas internamente. E isto pode ser cada vez mais claro através desta lei da renúncia, que é a lei que nos leva a perceber este movimento do retorno, a sentir esta desmaterialização, sentir este chamado para este mundo interior, para este mundo imaterial, e a gente não criar dificuldades para isto acontecer. Cada um tem muitas oportunidades de viver estas coisas. Cada um tem provas no seu dia a dia que, se estão vistas por este ângulo, vão ser muito mais compreendidas, muito mais aceitas e vividas com muito mais amplitude e largueza. Vocês têm outras perguntas? Sim.
Como falar assim de uma maneira tão simples só da meta?
A meta é evolutiva, né? A meta é evolutiva. A meta não é muito complicada. É o passo além, é o próximo passo de uma pessoa. Como aqui para nós, num grupo espiritual, o próximo passo é deixar de viver a nossa maneira. Um grande programa. E se nós realmente decidimos dar este passo, tudo começa a acontecer para a gente deixar de viver a própria maneira. Tudo começa a se apresentar para você viver diferente. Você acredita nisso? Pois é assim. E o importante não é tanto o que você está vivendo. O importante é que você esteja deixando de viver do teu jeito. Isto que é o mais importante. Porque enquanto isso não acontece, enquanto isso não se libera, você não está realmente livre para o serviço universal. Você está presa. E muitas mentes perguntam, mas o que eu tenho que fazer para deixar de viver a minha maneira? É só você fazer esta intenção que você vai ver. Em seguida, começa a acontecer a coisa que você tem que mudar. Começa a te ser mostrado onde que você tem que viver de outro jeito, no quê. E se você tiver sinceridade na sua proposta, você vai reconhecer. E num grupo espiritual, o passo é esse, nesse momento, porque como num grupo existe um ritmo grupal, mesmo que um fale, tudo continua. E isto vai dando para o indivíduo um vício, e ele ali acaba encontrando a forma de ser como ele quer. Porque as coisas continuam, os outros, o conjunto está fazendo, e ele ali vai ficando como ele quer. Então, precisa estar muito atento e muito desperto para isso. Cada um consigo. Cada um consigo. Agora, se o grupo acaba se acomodando ao jeito de viver de alguém, isso é muito grave para o grupo. Isto é a introdução de um vírus aí dentro. E isto vai se dilagando. Daqui a pouco o grupo não é mais espiritual. É um grupo de suporte, um suportando o outro e encontrar um modo de viver menos incômodo. Muito triste isso. Então, em um grupo espiritual, se acontece alguma coisa que te contrarie, pode ser que aquilo esteja errado para quem fez. Mas se te contrariaram, olha, pegue aquilo, aceite, absorva aquilo, agradeça, não perca esta oportunidade de ser contrariada e de realmente amar aquela situação, que depois as coisas se arrumam. Mas se você não aceita isto, você não dá um passo. Então a lei da renúncia é muito fundamental. Para todos os que estão no caminho do regresso, no caminho do retorno. Sim. Idade? O que é a idade? A idade é da alma. Se a alma é madura, se a alma já está madura, pode ser um jovem aqui fisicamente, ele está pronto para aquilo. E se a alma não está madura, não adianta, ele pode ser um octogenário e não está pronto. A alma não está madura, é a alma, não é a idade aqui. A idade aqui é coisa muito relativa, é coisa de formação dos corpos, nada mais. Mas a idade não indica se o indivíduo está ou não pronto para uma coisa, não é a idade que indica. A idade externa. Pode ser uma criança, a alma está pronta. E a vida já vai colocando aquela criança em situações para que aquela alma continue o seu desenvolvimento. Desde criança, desde o útero materno, já é colocada em situações que facilitam o desenvolvimento, se a alma é madura.
E quanto mais madura ela é mais duras são as provas?
Mais duras? Não, mais adequadas para o seu desenvolvimento são as provas. Às vezes é muito duro para nós que estamos observando, mas para a alma que é madura não tem nada de duro. Para a alma que é madura é o seu caminho. Nunca se viu um São Francisco de Assis se lamentar que aquilo estava muito forte. Mas jamais. Aquilo era o caminho dele.
Mas eu sou.
Nós é que achamos que é muito duro. É duro para nós que somos imaturos. Mas quando chega naquele ponto, não tem outra coisa que viver senão aquela. É aquilo que é preciso. Não é nada demais. Nós sabemos que existe esse conceito, que quanto mais o ser evolui, mais duras são as provas. Isso são palavras. Quanto mais ele evoluído, menos ele está envolvido com estas coisas. As provas parecem mais duras para os outros, mas não para o ser.
Mas, por exemplo, se uma criança numa favela leva um tiro na cabeça, a gente sente compaixão para ela, não é tão duro?
É bem, isso são situações nas quais uma criatura pode se encontrar e nós temos fé que aquilo, para a criatura, vai ser evolutivo. E depois, se acontece uma coisa destas, que evidentemente não é equilibrada, numa outra oportunidade, aquele ser pode ser compensado. Digamos que aconteça isto e que isto desequilibre um pouco o ser, que isto um dia vai ser compensado numa outra vida, numa outra situação. Então, como naquele momento a pessoa não foi ajudada, numa próxima oportunidade ela poderá ser muito mais ajudada do que outros seriam. Isto pode ser compensado.
Mas se aconteceu com ela, o que ela precisava daqui?
Olhe, para alguém receber um tiro na cabeça, é preciso que tenha feito isto numa vida passada, senão isto não é possível. Isto é kármico.
Mesmo uma bala perdida?
Não existe bala perdida. No universo não tem nada perdido. Nada. O que está perdido no universo? Nós aqui chamamos balas de balas perdidas porque não sabemos que não tem nada perdido. Tudo está sob controle. Tudo está dentro de leis. Como nós conhecemos só aquele momento da pessoa, nós só temos conhecimento desta vida da pessoa, então nós achamos que houve alguma coisa errada, mas é porque nós não conhecemos as vidas passadas da pessoa. Escute, não existe bala perdida, não existe acaso. Acaso é uma palavra que, se fosse uma civilização adiantada, não teria isso no dicionário. Não teria esta palavra nos idiomas. Um idioma que tem a palavra acaso revela o nível de quem fala aquele idioma. Porque é coisa que realmente não há acaso.
Pode ocorrer até a não mais a compaixão por esses fatos, quando você tem essa friamente surgindo.
Ah, não, mas você pode compreender esse fato, pode aceitar. Isso não exclui a compaixão. Quando você compreende, se você chega a compreender que houve isto, que a pessoa recebeu um tiro na cabeça, se você compreende isto, você compreende através da compaixão. A compaixão já está ali. Então o fato de você compreender isso, de você lidar com a pessoa, de você pensar na pessoa, de você ter aquilo no coração, tudo isso já é compaixão. Tudo isso já está ali curando, já está ali elevando, já está ali ajudando. Mas se você não compreende isto, se você não compreende, se você não aceita, fica fechada a porta da compaixão, que é o sentimento que você está usando. Se você compreende isto, você já está com a compaixão, você já está com esse sentimento. E isto vai trabalhar ali, isto vai ajudar ali. E para uma pessoa não receber uma bala na cabeça quando tinha que receber, também é possível isto. Precisa que ela tenha feito uma tal transformação que se mude aquela necessidade. Então, qualquer um de nós pode vir com esta possibilidade de passar por uma determinada purificação. Mas se antes daquilo eu fiz uma tal mudança em mim, uma tal transformação, que aquilo talvez não seja mais necessário, aí pode mudar. Então ninguém está achando natural. Estamos procurando compreender a razão profunda, real das coisas. Porque aí você muda a situação porque você compreendeu. Então você mudou em você aquilo, ou ajudou a pessoa a mudar aquilo nela, e é a mudança que evita que aquilo aconteça, porque agora não é mais necessário. Então, diante de qualquer coisa, você pode estar ali disposta a servir. Porque qualquer mudança que haja ali, já vai mudar o teor daquilo que tem que acontecer. Aquilo vai se tornar mais suave ou menos suave, segundo a mudança que houve antes. Percebe? E depois, se acontece uma coisa destas, que te tocou tanto, não de uma criança receber uma bala na cabeça, parece que isto começou e terminou na criança, mas não é assim. A criança desencarnou, do outro lado ela vai ter suas oportunidades. Mas isto foi importante e vai repercutir em todos os que assistiram, em todos que estavam ligados. Então precisa compreender aquilo para ajudar os outros que estão envolvidos com aquilo. A coisa não acabou ali. O trabalho prossegue em todos, em cada um. Mas para que haja um trabalho real, evolutivo, precisa compreender aquilo. Compreender e aceitar em princípio, porque a partir daí é que as coisas vão mudando. Isto não é um trabalho social, não. Isto é um trabalho espiritual, que envolve todos os níveis do indivíduo. E muitas vezes uma criança serve como eixo para começar a acontecer uma série de coisas, esperemos evolutivas, em todos aqueles coligados. Isso é muito importante compreender. Compreender quer dizer aceitar, mas não aceitar como é. Aceitar como ponto de partida para uma transformação. E ajudar, você vai ver ali na hora, segundo a luz interna que você tiver para ajudar. Então você tem que, dentro de você, se ofertar para ajudar e aguardar que venha a energia para você ajudar. E aí você vai ver como ajudar. Aí de dentro de você virá o impulso para você fazer o que for melhor.